foi o melhor em campo hoje lá na Argentina?
O árbitro.
Matou a saudade? Matou a saudade? Eu tava com uma saudade danada, né? De transmissão.
O árbitro deu 2 minutos, cara, esse cara.
O árbitro, gostou do professor?
2 minutos, cara.
Bom voto, hein? Verdade. Bom voto.
Tinha que ser o cara pra...
O cara falou, pô, amistoso, cara. Tá 1-0, ninguém quis nada com nada o jogo inteiro. Cara, nosso mapa de calor que a gente mostra durante a transmissão. Só tinha no meio, só tinha cor no meio do campo, não tinha nada nas duas áreas, olha lá, olha lá o mapa de calor, só no meio, aconteceu nada no
árbitro,
jogo.
Árbitro.
Então o árbitro, cara, falou, quer saber, que meu amigo, vamos embora.
Cara,
vamos
que embora. Esse árbitro devia apitar todos os jogos do planeta, Porto.
Você foi bem. Lautaro Blanco, lateral esquerdo do Boca Juniors, está eleito na TMC, o craque do jogo. O Blanco vai levar para sua casa o troféu Neodente TMC. Foi eleito o melhor em campo na partida de hoje, lá em Salta, na Argentina. Daqui a pouco tem pitaco da galera, hein? A participação do ouvinte da TMC aqui no nosso debate bola. Então pega aí o seu celular e manda um áudio pra gente. Áudio pro WhatsApp 995661003. Fala aí o que você achou do jogo de hoje. Fala aí o que você espera do Atlético para a sequência da temporada. Fala aí se você tá com muita vontade de ver o retorno do Brasileirão, assim como nós todos aqui, ou se você ainda tá curtindo bastante essa reta final da Copa do Mundo. Manda o seu áudio, 995661003. Daqui a pouquinho a gente vai colocar no ar algumas participações no nosso Pitaco da Galera. Não é a Liga Europeia, mas o clima tá igual. Prepare sua casa para o inverno com as ofertas Multiloja. O frio pede, a Multiloja resolve.
Precisa mesmo isso? Ai, meu Deus, quem será o bum bum bum?
Vamos escolher o pior do jogo lá na Argentina, o bum 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 da TMC, Robson De Lazari, quem foi o pior em campo?
Porto, pelo primeiro tempo, eu até poderia votar no Zapelli, mas enquanto ele esteve em campo no segundo tempo, jogando ali um pouquinho mais recuado, como jogava na Série B do ano passado, ele produziu um pouquinho a mais, inclusive numa das melhores chances do Atlético, recuperou a bola num erro do Boca e deixou o Rivaldo na cara do gol. O atacante colombiano perdeu o que seria o gol do empate. Mas a jogada do Santos, do goleiro do Atlético, que gerou a expulsão, eu sei que não foi de propósito, eu sei que foi uma fatalidade, mas atrapalhou muito os planos até do Odair Helman de testes. O Odair tinha acabado até de mudar o sistema para a linha de 4 e tal, e aí o time fica com a menos no amistoso com 14 minutos no segundo tempo. Ele chutou a bola, mas levantou o pé lá na lua e na rebarba atingiu de maneira feia até ali a cabeça do Flores do Boca Juniors. Expulsão corretíssima. Eu voto no goleiro Santos.
O voto no Santos como o pior do jogo, como bum 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 da partida de hoje. Para Solufix, procurando qualidade para colar, vedar, pintar ou dar acabamento, a solução é Solufix, referência em fixação e vedação. Siga as redes sociais, @SolufixProfissional. Para você, Elísio, pior do jogo lá na Argentina.
Difícil votar, Porto, porque é um amistoso. Se eu fosse votar, não sei se seria um voto injusto, mas não é se eu fosse votar, eu vou votar, mas eu votaria no Rivaldo, mas está estreando, perdeu um gol que não podia ter perdido, tá? Primeiro lugar, primeiro toque na bola, ele recebe cara a cara, sem marcação, e está para fora, mas nem pode ter pesado a estreia, a camisa, as circunstâncias, enfim, tudo bem. Eu votaria no Rivaldo, mas o relator me convenceu, acho que o Santos foi imprudente. Não foi maldoso, não fez para atingir o jogador do Boca, ele perde um pouco o time da bola quando ela pinga, e aí ele dá um chutão para cima e na volta o pé atinge o rosto, deixa até a marca ali perto do supercílio do atacante do Boca Juniors. Então acho que ele acaba quebrando um pouco a ideia do Odair Helman. Então, por esse critério apenas, Porto, é o Santos, mas poderia ser o Rivaldo, porque o gol que ele perdeu não poderia ter perdido.
Alô, torcida! Quem joga com inteligência dribla os juros. É por isso que a melhor jogada é escolher a Ademicom, o consórcio que mais cresce no Brasil. Monique Vilela, pra você, bum 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 do jogo.
Seu Aderbar, hoje que lambança, hein? Confesso que eu nunca tinha visto o Santos fazer uma lambança dessa. Claro, como disse o Elísio, ele não foi na maldade, enfim. a medida ali da força dele foi um pouco acima do que deveria ser, né? Tanto é que machucou o jogador da equipe do Boca, vermelho merecido, e hoje realmente é o bum-bum-bum do jogo.
Mais um voto aí pro Santos como pior do jogo. Pra você, Tê, bum-bum-bum.
Ah, Portinho, eu acho que o bum-bum-bum pra mim, assim, foi o Rogério, né, cara? Colocar esse jogo hoje aí.
Não, mas não foi o Rogério que colocou o jogo, tá maluco? Não foi o Rogério que marcou o jogo. Ele só mandou a gente vir aqui transmitir.
É, ele é o chefe, né?
Ele é o chefe.
Ele
é o
chefe. Então ele é pra mim. Ué, tá ruim passando RH.
Ele pra mim é o bum-bum-bum aí. Eu acho que o Rogério aí.
Chegou a puxar saco. Chegou a puxar saco do chefe.
Chegou lá, mas essa aí.
Espero que tenha gravado essa aí.
Pareceu a puxar saco do chefe.
É, bom, só pra avisar, puxa saco, é que eu tento passar no RH há 30 anos aí, não consigo.
Não me deixam, né?
Não me deixam.
Você ganha ao Macan. Tá? Você tá um mês sem trabalhar porque só tem jogo de Copa do Mundo.
Exatamente.
Você trabalha com pessoas legais, alegres, felizes. E você tá reclamando, Etezinho?
Beleza. Então, Porto, então é o seguinte, ó, eu trabalho com pessoas alegres, felizes e como a Macan.
Eu não tô vendo nenhuma aqui hoje.
Então, bum-bum-bum pra mim, ó, eu tô vendo aqui pessoas felizes, deixa eu ver aonde.
Não tô vendo ninguém aqui hoje.
Deixa eu ver. Elis, olha pra mim.
O Santos foi expulso. Pô, quase matou o jogador do Boca. Era amistoso, Santos. Amistoso, cara. O Santos é bum, bum, bum do jogo. Rolsul, rolamentos, correntes e correias. Tecnologia movendo a indústria. Acesse rolsul.com.br ou pelo WhatsApp 3071-1515.
Golaço, Tratoraço. Uma jogada, Tratoraço e Mercado de Correias. Peças para tratores de todas as marcas e correias para todas as aplicações.
Só um gol no jogo de hoje, o gol do Blanco, que até por conta do gol a gente escolheu aqui como o melhor em campo, porque foi o único gol do jogo e foi um golaço, né, Rose?
Um golaço, é um escanteio do lado direito, foi o primeiro escanteio do Boca no jogo, 27 no primeiro tempo. A zaga do Atlético falhou no primeiro momento, só que o zagueirão do Boca tentou um voleio e errou, furou, só que a bola espirrou na área e sobrou assim para ser ajeitada para trás. Foi ajeitada para trás, aí houve uma demora no bloqueio do Atlético e o Blanco não tem nada com isso, acertou um pombo sem asa de canhota. A bola não entrou tão no ângulo, um pouco mais para dentro, mas muito forte, chegou a triscar no travessão e entrou. O Santos voou, mas não alcançou. Golaço do Blanco, golaço Tratoraço.
Golaço Tratoraço. Uma jogada, Tratoraço e Mercado de Correias. Peças para tratores de todas as marcas e correias para todas as aplicações.
Peças para tratores, correias para todas as aplicações. Ligue Tratoraço 3333-2525. Valeu, Elísio Júnior. Um abraço para você, Elísio, e até a próxima.
Valeu, Porto. Grande abraço.
Esse é o Elísio Júnior na rua hoje, o amistoso internacional entre Boca e Atlético. Jogo na Argentina, lá na cidade de Salta. E agora o papo é com você, que entende tudo do campo da construção. Cimento de alto desempenho é aquele que rende mais e não atrasa a obra. E com o padrão Supremo não tem bola fora, é jogo ganho. Supremo Cimentos, campeão em todas as obras.
Pitaco Enerbras. Congelou? Espante o frio com um banho quentinho de verdade. Duchas Enerbras. Encontre nas melhores lojas.
Ó, tô de olho no chat aqui, a galera tá participando, falando sobre o jogo de hoje e a derrota do Atlético. O Alexan fala aqui, ó, um mês sem jogar, também vocês queriam o quê? Não, realmente, né? A gente considera isso na hora de avaliar que o jogo não foi bom. É, os times voltando de um período de inatividade.
Os dois times, né? Essa questão da falta de ritmo, ela é flagrante. Flagrante. É,
o último jogo do Atlético foi contra o Mirassol na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Lá no comecinho de junho, 2 de junho, 1 de junho. Enfim, mais de um mês sem jogar. Teve férias de 15 dias, volta de pré-temporada. Então é normal que a rotação seja um pouquinho mais baixa, em especial de alguns jogadores do Atlético, né? Que já tem aí essa questão de, às vezes, ter uma rotação mais baixa, ter um cuidado para voltar gradativamente quando fica um tempo sem jogar. Então, certamente, eles sentir um pouquinho hoje.
Então, 30 de maio, último jogo.
É, mais de um mês e teve um período ali de folga, né? De duas semanas para os jogadores, então, natural, normal que realmente tenha, e não é só, é os dois times, o jogo foi num ritmo moroso, porque também o Boca tá se remontando, tá pensando na sequência da temporada, o Boca ainda tem um agravante que mudou o treinador, então foi um jogo assim, para observação, para teste de uma movimentação, de posicionamento dos jogadores, então, e aí você tira algumas coisas, por exemplo, a questão do Zapelli, no primeiro tempo ele foi um dos piores ou o pior em campo, mas aí no segundo tempo, na função que ele fazia lá na Série B, um pouco mais recuado, ele só jogou 14 minutos, porque quando o Santos foi expulso, ele saiu, mas deu uma melhorada, já deu assim, vindo com a bola de trás, já deu uma pequena melhorada, você vê um teste, uma coisa diferente que o treinador buscou fazer, e eu sinceramente espero até que o Odair coloque o Zapelli para disputar uma posição ali, não para sair como titular, porque imagino que até para a volta das competições, daqui duas semanas, o Luiz Gustavo e o Jadson sejam os titulares ali na posição de volante. Mas mais à frente, não só agora, várias outras vezes o Zapelli não conseguiu render e aí ele tem que estar mais ligado, como parecia estar nos 14 minutos do segundo tempo que ele esteve em campo e não em todo o primeiro tempo. Quando não só ele, mas ele também foi muito mal.
Esse é o pitaco da galera Enerbras. Quem conhece a prova, as duchas e chuveiros Enerbras são sinônimo de qualidade e melhor custo-benefício. Quer banho quentinho ou refrescante, vai de Enerbras. Encontre a loja mais próxima em enerbras.com.br. Oi, fala, Monique.
Só confirmando, já o Odair Helman vem aqui conversar com a gente, tá? Gilberto, lateral direito, também vai parar para conversar com a gente, mas alguém também daqui a pouquinho o pessoal vai confirmar, mas o Gilberto do Bahia, tá? O reforço, né? Que a gente inclusive pegou a chegada dele no aeroporto Afonso Pena, então em instantes teremos aqui a zona mista barra exclusiva para TMC.
Boa, a gente tá com exclusividade lá, hein? Só a Monique Vilela tá lá, é a única representante da imprensa paranaense presente lá em Salta para acompanhar esse amistoso entre Atlético e Boca Juniors. Só a TMC tá lá, mais ninguém. Deixa o like aí na nossa live se você tá no YouTube para dar essa força aí para a TMC que tá dando essa moral pro amistoso do Furacão. Olha aqui, ó, o Júnior Silva diz que o Viveiros é 80% desse time do Atlético. E aí ele fala do amistoso de sábado contra o Bragantino. Num gramado bom, eu quero só ver.
É, e o Viveiros...
Cícero Souza.
Isso, né? E muito provavelmente ele não vai estar à disposição, porque o Atlético vai direto da Argentina para ali para Guarulhos, né? Que não é longe até de Bragança Paulista, uma hora e pouco só de viagem de ônibus ali no interior de São Paulo, pertinho da Grande São Paulo. Então é a tendência que ele não participe. Estava com um problema para viajar para jogar hoje, né? Questão do joelho, é até normal que ele seja preparado para retornar 100% lá no jogo do dia 22. Agora, assim, eu não tô preocupado com um amistoso. Com um amistoso, azar, se não puder jogar, se de repente o rendimento não for tão bom, eu quero avaliar os testes com as opções que o Odair passa a ter. Por exemplo, hoje, estreou o Rivaldo, entrando no segundo tempo. 11 contra 11, ele só estava em campo 14 minutos, porque daí foi expulso, aí muda tudo. Aí o centroavante fica sozinho lá na frente e recuando também para o campo defensivo, porque fica com um a menos. Mas ele teve uma chance, não conseguiu aproveitar. Deu para ver que aquele cara bem referência mesmo, teve uma outra jogada pela esquerda, já com o Atlético um a menos, que saiu um cruzamento para ele, ele chegou meio junto com o zagueiro e não finalizou com perfeição, a bola saiu torta pela linha de fundo, mas deu para ver que aquele, e teve um outro lance, uma jogada bem construída, também já o Atlético um a menos, um passe do primeiro do Leozinho pro João Cruz, daí do João Cruz pro Gilberto Moraes.
Tá chegando
a
Daia.
E ele cruzou e o Rivaldo fez o gol impedido, mas dá para ver a característica do jogador.
Vamos lá. O Odair Helman já está chegando por aqui para conversar com a gente. Inclusive, eu vou deixar um pouquinho o retorno de lado aqui, até para eu ter uma mobilidade um pouco maior para chegar aqui perto do Odair para conversar com a gente. Pode ir. Papito chegando aqui para conversar com a gente, para falar sobre esse amistoso do Atlético diante da equipe do Boca Juniors aqui na cidade de Salta, na Argentina. para falar justamente sobre o que a gente viu hoje aqui, né, Odair? Obrigada por atender a gente aqui, só nós aqui hoje, para incomodar o Papito. Claro que amistoso sempre tem aquela rotação mais baixa, normal e natural. Você acabou tendo também um homem a menos no segundo tempo com a expulsão do Santos. Mas que tipo de análise e avaliação você pode fazer, tirar desse amistoso diante de um Atlético, por exemplo, que teve um Zapelli iniciando a partida, uma linha de quatro que você testou no segundo tempo? E que você pode falar para o torcedor?
Primeiro, boa noite, né? E acho que como teste, como treino, como um jogo fora de casa, né, num gramado que deixa o jogo um pouquinho mais vivo, então tecnicamente para os dois lados, né, para nós dificulta um pouquinho o domínio, um passe mais de quebrar linha, de fazer um passe mais agressivo, né? Mas como teste, como treino, como jogo treino, foi muito importante. Claro que assim a gente está ainda no meio de um processo, falta um tempo para retomar. Como eu disse lá atrás, todas as equipes vão perder ritmo nessa parada, porque é muito tempo parado. Então, por isso que é importante esse tipo de jogo, né? Um contexto de competitividade alta, grande. Algumas coisas boas, algumas coisas que precisam evoluir, a gente precisa melhorar. Um jogo que se define num chute do adversário que faz uma bola que é quase que, para mim, indefensável. Mas a gente teve o chute do Rivaldo também como uma situação de gol que poderia ter feito gol. Então os dois times criaram ofensivamente muito pouco, né? Foi um jogo muito mais de organização inicial e centro do campo, mas não teve muita progressão e definição para os dois lados, né? As duas equipes defensivamente não deixaram isso, que o jogo tecnicamente e ofensivamente se criasse muitas oportunidades. No início a gente até teve mais um pouco de posse de bola, mas essa posse de bola não conseguiu ser agressiva para terminar jogadas, terminamos pouco a jogada, ou porque não fizemos a melhor escolha de passe, ou porque o adversário também conseguiu marcar. Perder eu não gosto nunca, nem amistoso, nem jogo treino, nem em botão, nem nada. Então ninguém está feliz. Tem que olhar o jogo, estudar o jogo. A gente está trabalhando para o São Paulo, é um jogo fora de casa, por isso que a gente está escolhendo adversários fortes fora de casa. A gente precisa melhorar desempenho e performance para buscar pontuação, como fizemos contra o Remo fora de casa, né? A nossa campanha dentro de casa é uma, de fora de casa ela não está num parâmetro que a gente quer ainda. Então tudo isso, tudo que o jogo hoje foi, nos dá isso. Então é evoluir, buscar evolução para sábado, mesmo com dois dias só, e é importante porque depois também vai ter de três em três dias jogos. Então é isso aí, é trabalhar, usar como um ótimo treinamento, melhorar aquilo, visualizar aquilo que precisa melhorar e evoluir no próximo jogo.
Uma parada para a Copa do Mundo, Odair, você recebeu reforços, né? Como Gilberto, tem também o Rivaldo, que você até falou, arriscou o chute, tem o Dantas, que ainda tem uma situação a ser resolvida, mas assim, o que traz, por exemplo, o Gilberto para você, dentro da questão da construção da linha de cinco, quando você não tem a bola, um lateral direito que você gosta, que apoia o ataque, a experiência que ele tem também, de ser um jogador mais experiente, e o Rivaldo podendo ser aí um reserva imediato no ataque do Atlético?
Sim, são situações, por exemplo, o Gilberto era um cara que a carreira toda dele, desde que ele trabalhou comigo no Fluminense, depois quando ele foi vendido pro Benfica, era um jogador de parte ofensiva, de terminar a jogada, né, de construir jogada ofensiva. E o último ano no Bahia trabalhou essa parte, saindo de uma construção inicial de linha de três, fazendo um lateral com um movimento um pouco mais por dentro, porque o treinador tinha essa característica e pedia isso. Mas o Gilberto sempre foi um jogador de meio para frente, que dá a possibilidade de ser esse ala, esse cara que termina a jogada, que faça uma construção final lá de cruzamento ou de tabela. É um jogador experiente, a gente tem essa situação com o Benavides, então a gente já sabia. Então a gente, né, às vezes o torcedor pensa os porquês, mas a gente tem as respostas aqui dentro. Então eu tenho certeza que ele vai ajudar nesse sentido. E Rivaldo é um jovem, né, entrou, teve oportunidade, tem um bom pivô, uma boa finalização. A gente tem número de estrangeiros a mais do que vaga, né? Isso já se sabia, mas a situação do Rivaldo, a gente não como clube, como time, ela não foi uma contratação só para curto prazo, mas para curto, médio e longo prazo. E eu acho que era uma grande oportunidade de mercado para um centroavante jovem com as características que ele tem, mas não vai conseguir todos os estrangeiros tá ou jogando ou no banco de reserva, porque vai faltar vaga, né? Mas a gente não podia perder essa oportunidade também de trazer o Rivaldo por tudo isso que eu falei. Então vamos ver cada jogo que acontece para que a gente possa usar esse número de estrangeiros que a gente tem da melhor forma possível. Alguém vai ter que ficar fora, se tiver todos à disposição, alguém vai ficar fora, mas a gente sabe que tem muitas coisas, cartões, lesões, então a gente precisa de opções no grupo, e o Rivaldo também vem com tudo isso, com todo esse contexto que eu disse. Pois não. Não, e aí eu acho que é importante, o Dantas tá treinando, também vai ficar à disposição, então são acréscimos, como eu disse, são acréscimos pontuais para que a gente possa dar qualidade, dar mais opções ao grupo, porque a gente vai precisar nesse segundo semestre.
Parece que ele adivinhou, ele chegou aqui bem na hora que eu vou fazer a pergunta para o técnico Odair Rama, porque, Odair, eu preciso te fazer essa pergunta, porque é até uma dúvida do torcedor, né? Muito se falou hoje, por que o Viveiros não veio? A gente sabe que o Viveiros, ele acabou sentindo uma situação depois do treinamento, mas você, como treinador, como líder do grupo, o que você pode falar da questão do Viveiros? Porque às vezes pensa, o Viveiros realmente tem a questão de renovação de contrato, você é um gestor e você sabe bem como gerir um elenco dentro de necessidades de chegadas e saídas e comportamento de jogador também. O que você pode falar para o torcedor com relação a Viveiros, até para esse desencontro de informações acabar deixando de lado, né? E o torcedor entender o que realmente aconteceu com o Viveiros.
Assim, o importante é falar para o torcedor que o Viveiros não veio hoje aqui porque ele está com uma dor no joelho, e essa dor ela aconteceu durante essa semana, durante os treinamentos. Eu tirei ele, por exemplo, no primeiro tempo do jogo contra o Andraus, para preservar essa situação de carga com ele. Essa dor que o Viveiros tem, ela não é de agora, de uma semana, ela é de um bom tempo. O Viveiros já jogou com dor. É uma situação que a gente administra ela para que ela não progrida e tire performance dele e não tire ele do campo. Então é uma situação médica administrável, que a gente tem que controlar para que não progrida a situação. Então o Viveiros não veio para cá porque está com dor no joelho e não tinha condições, ou poderia, se fosse um jogo final, se a gente fosse forçar uma situação médica, ele estaria aqui e com certeza ele iria jogar. Agora não é isso, a gente precisa o Viveiros para dia 22 contra o São Paulo e a partir daí. A outra situação, o Viveiros tem contrato de 2 anos ou 2 anos e meio, então o Viveiros é jogador do Atlético Paranaense, está com a cabeça no Atlético Paranaense. Agora a gente vai reavaliar, está fazendo os cuidados, os treinamentos que ele precisa, para que ele esteja o mais rápido possível apto a nos ajudar como ele fez até agora. Então, nada mais além disso, não tem nenhuma outra situação. Outras situações no futebol, elas acontecem, elas não acontecem com o Viveiros, elas acontecem com o Odair, com o Pedro, com o Francisco. São situações administráveis, situações normais de futebol, mas o que aconteceu para que o torcedor tenha tranquilidade, sou eu que estou falando, o Viveiros não veio para cá porque ele está com essa situação no joelho.
Tá bom, muito obrigada ao técnico Odair Helman conversando com a gente aqui, a gente combinou as 3 perguntinhas, quer falar não, Marcelara, diretor de futebol, valeu, obrigada, Papito, tá por aqui também, ele que é diretor de futebol, diretor financeiro, pergunta pra ele, quer falar, não quer falar, mas assim, Porto, Robson, todo mundo que tá nos ouvindo e vendo aqui na TMC com exclusividade, entrevista do técnico Odair Helman, ficou bem claro, né? Informação que a gente tá batendo desde hoje, a hora do almoço. O Viveiros, ele não veio porque ele está com dores no joelho. Deixa eu pegar meu retorninho aqui de novo. Nada além disso, e o Odair deu a palavra dele. Eu acho que o torcedor pode confiar na palavra do Odair. O Odair falou que realmente não tem absolutamente nada. O Viveiros tem contrato, é jogador do Furacão, está comprometido no time e a gente sabe que ele vai continuar justamente nessa pegada de recuperação. E é um jogador que o Atlético conta. E já posso adiantar, a diretoria nem pensa na possibilidade de negociar o Viveiros agora no meio do ano, tá? Hipoteticamente falando, se o Viveiros quiser sair, se vier uma proposta das Arábias, por enquanto, o não do presidente Petralha continua on, e ele é jogador do Furacão, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Porto, daqui a pouco vem jogador.
Valeu, Monique Vilela, direto de Salta, na Argentina, ouvindo o Odair Helman, treinador do Atlético, falando com exclusividade para Monique. Só a Monique Vilela tá lá na Argentina acompanhando o Atlético nesse amistoso internacional contra o Boca Juniors. Tem mais ninguém por lá, você só ouviu o Odair falar sobre o Viveiros, sobre o jogo, sobre a preparação, sobre o que ele espera do retorno às competições aqui na TMC. Tá tremendo de frio? Vai de Enerbras. Duchas com muita água quente, qualidade que não te deixa na mão e um preço que cabe no bolso. Enerbras, o banho quentinho que você merece.
Opinião.
De Lazari, a gente ouviu aí o Odair fazendo uma avaliação da partida, desse período de pausa para a Copa do Mundo e falando do caso Viveiros também.
Exato, Portal Munique, claro, tem prioridade lá de Salta, na Argentina, quando tiver os jogadores lá para passar na zona mista. É o seguinte, Porto, essa situação é ali dentro do que, acho que até de novidade que o Odair falou agora, claro que eu vi da boca dele, como a gente ouviu aqui com exclusividade na TMC, reforça ainda mais essa visão, né, dele, do clube, dele como treinador, mas a novidade é que o Viveiros também não joga sábado contra o Bragantino, e eu já até falei antes, já esperava isso. Se o cara tá com um problema clínico ali, clínico é exagero dizer que parece que ele tem uma lesão grave, mas tá com algumas dores que o Odair explicou que vem sendo administradas já no jogo treino contra o Andraus na última sexta-feira no CT do Caju. Ele já saiu bem mais antes que os outros considerados titulares, saiu ainda durante o primeiro tempo, exatamente nessa questão de ficar sendo preservado e preparado definitivamente para o retorno do Campeonato Brasileiro ali no dia 22. Então, ele também não vai participar do amistoso contra o Bragantino. A delegação vai direto da Argentina para o estado ali de São Paulo, onde o Atlético vai jogar em Bragança Paulista contra o Bragantino no sábado. E é normal se ele está com algum problema ali no momento, nessa questão de algumas dores no joelho, para evitar que vire um problema maior, e está sendo preservado e apontado lá para o jogo contra o São Paulo, por coincidência também em Bragança Paulista, não vai ser no Morumbis, que tem uma agenda de shows lá no interior de São Paulo, que é o jogo que vale mesmo. Os amistosos são importantes para treinamento, para preparação, para observação de situações que podem ocorrer e podem ser muito úteis essas observações para o momento do retorno do campeonato brasileiro. O Odair Helman falou, até o clube fez questão de pegar dois adversários fortes na casa desses adversários, que cria ali um cenário também da campanha fora de casa. O Atlético, no último jogo fora de casa antes da parada, venceu o Remo, mas antes disso tinha uma campanha frágil como visitante. A maior parte do grande, nem se compara, né, o número dos pontos que o Atlético conquistou para chegar ao quarto lugar foi conquistado dentro da Arena da Baixada. Então, também para essa segunda parte da temporada, né, faltam 20 rodadas no Brasileirão e tem também a Copa do Brasil pro Atlético, vai enfrentar o Vitória na fase oitavas de final. A campanha fora de casa precisa ser um pouco melhor, pelo menos, do que foi até agora pro Atlético conseguir se manter ali na parte de cima da tabela. Então eu vejo esse tipo de amistoso assim, como uma preparação muito interessante. É bem melhor enfrentar o Boca, né, com toda a tradição que tem, até uma questão de imagem internacional do clube. O Boca foi lá pro norte da Argentina. Eu sei que a condição ali do estádio, de uma cidade como Salta, que não tem time nem na primeira divisão da Argentina, e não queiram comparar a Série B do Brasileirão com a segunda da Argentina, é uma estrutura muito menor no futebol argentino. Então, não é aquele estádio maravilhoso. O próprio gramado, o Odair falou, aparentemente, olhando aqui de longe, ele parecia realmente aquele gramado mais ralo, mais duro, até em determinado momento, já no segundo tempo, né, que o gramado estava ainda mais mexido, com os jogadores já tendo corrido bastante em cima dele, ele estava ainda meio escorregadio perto das laterais do campo ali, principalmente. Então, não é o ideal, assim, nota mil o gramado, mas dava para tentar jogar. E aí, o amistoso foi disputado sim numa rotação inferior. Foi um amistoso mais moroso, onde mais vale essa observação tática de posicionamento da equipe, de determinada escolha de determinado jogador, a maneira com que ele se colocou, se jogou mais pro lado de lá, pro lado de cá, onde foi o que ele buscou, a movimentação dele, a estrutura do time, qual que foi utilizada. Mais vale para reforçar esses conceitos de equipe do que realmente para a gente ficar avaliando a questão do resultado em si. si, óbvio, os caras que entram em campo, o treinador que prepara a equipe, ele quer ganhar, não quer perder o jogo. Mas foi um jogo com pouquíssimas oportunidades de lado a lado, que na primeira chance que teve ali um escanteio, o Boca, 27 minutos do primeiro tempo, a cobrança veio lá do lado direito, o sistema defensivo do Atlético, e ali não é só a defesa, só os zagueiros, os alas e o goleiro, porque no escanteio tá quase todo mundo dentro da área, falhou naquele momento, só que o jogador do Boca era o zagueiro Costa, ele errou a finalização, furou, a bola espirrou e sobrou para um outro jogador do Boca que só ajeitou para trás para quem vinha de fora da grande área, e aí teve todo o mérito do lateral esquerdo Blanco em acertar um canhotaço ali, a bola não entrou exatamente no ângulo, foi um pouco mais para dentro, mas pegou no travessão, nenhuma chance pro goleiro Santos e entrou. E foi esse lance que decidiu o placar da partida. O Boca não criou quase que mais nada, um momento ou outro, quando já estava com um a mais no segundo tempo, e o Atlético o jogo inteiro criou 3 chances de gol. Uma ainda no primeiro tempo, né, quando estava 0-0, um ótimo lançamento do Esquivel para o Mendoza, que jogou a maior parte do tempo pela direita, mas ali naquele momento houve uma inversão com o Zapelli, ele estava caindo mais do lado esquerdo. Aí o Mendoza avançou pelo lado esquerdo, cruzou rasteiro, o Renan Peixoto chegou para finalizar de primeira, pressionado pelo zagueiro, mas não pegou bem na bola, jogou por cima. Fora isso, no primeiro tempo não aconteceu muita coisa. Um avanço ou outro do Gilberto Moraes, o lateral direito que veio do Bahia, que estreou com a camisa do Atlético, acertou um bom cruzamento que o Renan Peixoto tentou escorar pro Mendoza e a bola acabou sendo um pouco forte e saiu pela linha de fundo. E teve um outro cruzamento do Gilberto Moraes, esse mais perigoso, rasteiro, no primeiro pau, que o goleiro se antecipou bem, assim, e encaixou e ficou com a bola. Pois não, Monique?
O Gilberto tá por aqui para conversar com a gente. Gilberto Moraes, tá? Que agora são 2 Gilbertos no Atlético. A gente vai ter aí essa diferença no nome dos atletas, e o Gilberto, que chegou recentemente ao Atlético. Vou largar meu retorno um pouquinho aqui também de novo, tá? Para poder ter aqui um pouquinho de ser maleável aqui para chegar mais perto do Gilberto, para gravar o vídeo também e falar de mais uma oportunidade que o jogador teve, já teve lá contra o Andraus, né, naquele jogo treino no CT do Caju. Gilberto, você chegando, pegando um Atlético em meio de temporada, parte de cima da tabela de classificação e com uma plataforma de jogo bem quase bateu ali, e uma plataforma de jogo bem consistente do Odair, né, que é a saída de 3, os 3 zagueiros lá atrás, um lateral direito, ele veio aqui, você até para posicionamento, a sua questão ofensiva também, parece que você já chegou e encaixou no que é, né, acho que é de fácil, é ter esse entendimento que o Odair sempre pede, né?
Ah, com certeza, já havia trabalhado com ele, então conheço bem as ideias de jogo dele. Estava acompanhando também o time que vem fazendo um bom campeonato, então minha intenção é essa, chegar já para agregar, para ajudar o mais rápido possível. Me preparei bastante para esse jogo. Infelizmente não foi o resultado que a gente queria, mas produzimos bastante coisas boas também. Agora corrigir o que a gente não fez de melhor para caprichar no próximo jogo.
E você é o homem da experiência também pro Odair, um dos jogadores mais experientes nesse elenco, sabe bem o que é jogar Série A, sabe bem o que é jogar uma Copa do Brasil. O quanto você entende que isso, dessa sua parte, pode contribuir dentro dessa temporada do Atlético?
Ah, com certeza, é uma responsabilidade grande, né? Uma responsabilidade boa. A gente sabe que tem jogos decisivos na frente, vai ser um momento muito importante pro clube, principalmente também a Copa do Brasil. Então, vou procurar ajudar, já estou ajudando bastante, conversando com os mais jovens, conversando também com os mais experientes, sabendo aquilo que eu posso ajudar, e ter muita humildade e trabalho para a gente conseguir chegar aos nossos objetivos.
É normal, né? Uma rotação mais baixa que nem hoje no jogo, Gilberto. Caramba, vocês estão vindo aí de descanso, férias, você mudou de clube. Essa parada para a Copa do Mundo, o que ela pode influenciar no retorno do Campeonato Brasileiro? Não só com vocês, mas acho que com qualquer clube.
Acho que com qualquer clube ela pode influenciar aquilo que o jogador almeja, né? Acho que a gente tem que sempre almejar o melhor pra gente, então temos que trabalhar forte, a parada é para todos, então aquilo que a gente fizer a gente vai produzir dentro de campo. Sabemos que a gente tem objetivos a conquistar, então temos que fazer o nosso melhor, principalmente agora nesses amistosos, buscar entrar em forma o mais rápido possível, porque temos um jogo decisivo lá na frente.
Tá certo, muito obrigada, obrigado. Gilberto, conversando com a gente por aqui, até porque o pessoal já tá indo pro ônibus. Tá chegando o Leozinho pra gente emendar aqui de contrato renovado. Jogador que o técnico Odair Hellmann já está utilizando tanto na questão, né, do, enfim, do ataque pelo lado, que você é super acostumado e a gente viu hoje de novo isso, mas também chegando de trás, como a gente já viu o Odair te utilizar, Leozinho, parece que você está, a cada dia que passa, pegando mais confiança, consistência dentro do que o Odair quer, do que o Odair precisa. Como é que você está se sentindo nesse momento, principalmente com essa oportunidade de renovar contrato com o Atlético?
Primeiramente, boa noite. Muito feliz de estar renovando o contrato. O Atlético é um clube que eu peguei uma admiração enorme, aqui me sinto em casa e fico feliz pela confiança da diretoria, da comissão técnica no meu trabalho. Espero retribuir da melhor maneira possível. E falando do dentro de campo, o Odair me deixa bem à vontade quando eu entro de cair pela ponta, também vim por dentro, que eu gosto e tenho dado resultados positivos para a equipe. E agora é dar sequência para que a gente possa retomar o Brasileirão da melhor maneira.
Hoje foi um Boca Juniors, né, Leozinha? Não é qualquer adversário. Há 2 anos que o Atlético não jogava fora de casa, fora do Brasil, perdão. O quanto é importante esse tipo de competitividade em amistosos para vocês voltarem da melhor maneira possível lá na Série A?
Foi uma experiência incrível, porque além de ser um amistoso internacional fora de casa, é onde nossa equipe precisa evoluir, porque a gente fez uma excelente campanha na primeira parte do Brasileirão, mas nos jogos em casa a gente pecou um pouco. Então, esses jogos fora de casa, eu creio que vai dar bastante evolução na nossa equipe para quando retomar o campeonato a gente possa evoluir da melhor maneira.
Você já evoluiu demais, Leozinho, desde que você chegou aqui. O próprio Odair faz questão de falar isso. Dá para evoluir ainda mais? O que que o torcedor pode esperar do Leozinho no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, dentro desse time que o Odair gosta de ter, às vezes, pontas, o atleta que, né, vem do meio, vem um pouco mais de trás? O que que você pode dizer para o torcedor?
Um atleta de alta performance, ele sempre tem evoluído todos os dias, independente se ele está em destaque ou se ele está vindo do banco de reservas. E com certeza eu tenho muito a evoluir, eu quero buscar meu espaço, quero virar titular da equipe, porque dentro do campo é onde eu me sinto melhor, me sinto mais feliz fazendo o que eu amo e espero que dê tudo certo.
Pra gente fechar aqui, Leozinho, a gente sente aqui de fora que o Odair, ele é diferenciado mesmo, né? De trato com vocês, de extrair tecnicamente, taticamente de vocês, é isso mesmo? O que que você pode dizer do Papito?
Eu já falei dele algumas vezes e chovendo molhado, ele é um cara que desde que chegou na nossa equipe, ele literalmente arrumou a casa. É um cara que sabe levar o grupo bem, as táticas também, não preciso nem falar que nossa posição na tabela no Campeonato Brasileiro já diz muito. Então, como eu disse anteriormente, eu espero que a gente possa contar com ele por muitos e muitos tempos, porque ele tem grandes frutos a dar para o Atlético.
Tá certo, muito obrigada ao Leozinho conversando com a gente aqui. Agora sim, Portinho foi o último jogador, até porque os atletas já estão indo pro ônibus. O Atlético sai amanhã, se não me engano, às 10 da manhã daqui, né? Pra cidade de Campinas pra Bragança Paulista, na verdade Atibaia. E estaremos lá para acompanhar toda a movimentação do Furacão nesse amistoso diante da equipe do Red Bull Bragantino. Esse jogo é no sábado às 10 horas da noite. Então, como disse o próprio técnico Odair Hellmann, é importante esse tipo de amistoso, esse tipo de atividade fora de casa, porque o Atlético volta no Campeonato Brasileiro diante do São Paulo fora de casa. Também no Cícero de Souza Marques, que o São Paulo não joga no Morumbi, vai jogar no estádio do Red Bull Bragantino. O Atlético já vai ser, serão 3 vezes do Atlético esse ano lá, tá? Já jogou contra o Red Bull, vai ter esse amistoso no sábado e também tem o jogo contra o São Paulo no próximo dia 22.
Valeu, Monique Vilela, direto de Salta, na Argentina, acompanhando o Furacão aqui no nosso Debate Bola TMC. Para Ferramentas Gerais, aproveite o mês automotivo da Ferramentas Porto. Gerais e encontre soluções profissionais para cuidar do seu carro. Você vai corrigir o horário do amistoso, né?
Ah, e me corrigiram aqui do lado. Meu Deus, misericórdia, 10 da manhã. É que assim, seria jogo do Brasil sábado, né? Daria tempo de voltar para ver o jogo do Brasil, mas aí, né? Enfim, a Noruega fez o serviço, mas é 10 horas da manhã esse jogo lá no estádio Cícero Souza Max. Agora o Robson deve estar chorando aí, porque eu falei, né, do Brasil, da seleção brasileira. Mas é 10 da manhã.
Tá chorando. Valeu, Monique. Um abraço. Bom retorno.
Tchau. Fui.
Valeu, Monique Vilela. Reportagem TMC. Sozinha lá, hein? Só ela lá na Argentina conversando com o Odair Hellmann, com os jogadores do Atlético. Só a TMC lá na Argentina para acompanhar o Furacão nesse amistoso contra o Boca Juniors. Para sorrir com a vida, Anel Dente, a marca de soluções em odontologia estética e implantes dentários inovadores, mais utilizada pelos dentistas no Brasil. Encontre seu dentista em neodente.com.br. Vai daí, Robson.
É, só para arrematar, Porto, essa opinião sobre esse amistoso, até agora também, depois de ouvir as exclusivas que a TMC fez com a repórter Monique Vilela, com o técnico Odair Hellmann, o lateral direito estreante Gilberto Moraes e também com o atacante Leozinho, eu acho que o amistoso acabou, os testes que são válidos, estavam sendo feitos, observações do técnico Odair Hellmann, teve um pouco de prejuízo pela expulsão. O goleiro Santos foi muito imprudente ali na jogada, ele conseguiu chegar na bola primeiro, né? Um lançamento longo pro garoto Flores, que tem 19 anos, é uma revelação do Boca. O Santos chegou na frente, fora já da área, deu o bicão para cima, mas acertou na rebarba, claramente, a chuteira na cabeça do Flores e foi justamente expulso. Aí, um jogo que já é de teste, já tava amoroso, tava 1-0 pro Boca. O Atlético tinha dado até uma melhorada ali na parte inicial do segundo tempo. Fica com um a menos? Claro que muda o cenário. Depois da expulsão, o Atlético ainda teve uma oportunidade numa boa jogada pela direita do Leozinho, a gente ouviu, e ele foi um dos melhores do Atlético na partida. Ele conseguiu o drible na ponta e deu o passe pro meio, o João Cruz chegou batendo e o goleiro do Boca, aquela altura ainda era o goleiro titular, que também foi substituído, o Bray fez uma boa defesa. O Atlético teve 3 chances durante o jogo, o Rivaldo perdeu a mais clara numa bola recuperada pelo Zapelli e enfiada pelo Zapelli para ele. Estreante, primeira vez que pegava na bola com a camisa do Atlético, cara a cara com o goleiro, acabou chutando pertinho da trave direita, mas para fora. Não dá para perder um gol como aquele, mas tem toda essa situação do jogador que acabou de chegar no clube e acabou desperdiçando aquela oportunidade naquele momento. Obviamente não foi um grande jogo, não foi um jogo vistoso, muito pelo contrário, os dois times sem ritmo, jogando numa intensidade abaixo que muitas vezes acontece num amistoso, é mais para observação, para questão do posicionamento do time, de posicionamento de determinados jogadores que passam a ter uma oportunidade numa temporada completamente diferente. Quando o Brasileirão voltar para o Atlético e para o Coritiba, que vão jogar no mesmo dia, no dia 22, vão ter sido mais de 50 dias sem jogos. Então, realmente, o ritmo tá abaixo nesse momento, é até importante no caso do Atlético ter esse amistoso de hoje, já teve um jogo treino na sexta-feira passada no CT contra o Andraus, ter o amistoso de sábado para dar uma aquecida nessa questão do ritmo e aí jogado numa pegada muito maior, numa intensidade muito mais alta no jogo do próximo dia 22 contra o São Paulo. Repito, o resultado, ainda mais que foi 1-0, quando você tem num amistoso uma goleada, e é uma coisa que chama atenção. 1-0 porque o Boca acertou um chutaço ali de fora da área com o Blanco e fez o gol. Resultado num jogo como esse aí não quer dizer praticamente nada, vale mais pelas observações e pelos testes que a comissão técnica pode fazer. Valeu, boa noite a todos.
Opinião.
Valeu, Robson De Lázari, comentarista TMC, analisando o empate de hoje. Aliás, o empate de hoje não, a derrota de hoje do Atlético no amistoso contra o Boca, 1-0 para os chineses, lá na Argentina. Festival de Inverno Nichelle até 12 de julho, com ofertas para aquecer o seu inverno. Nichelle, compre na loja, no site ou pelo WhatsApp. Agenda TMC, então, para os próximos dias, galera. Amanhã tem Copa do Mundo aqui na TMC, o Papo de Craque no horário normal. Do meio-dia às 14h. Aí, à tarde, tem a transmissão de França e Marrocos, o primeiro jogo das quartas de final. Jogo marcado para amanhã, às 17h. Depois do jogo da França, a gente entra no ar com o Esporte TMC, das 19h às 20h. Amanhã, somente na internet, somente no canal TMC Esporte. Na sexta-feira, aí tem transmissão também de Espanha e Bélgica, 16h, mas às 18h a gente entra no ar com o Esporte TMC, no Dial e também na internet. E sábado de manhã vai ter transmissão do jogo entre Atlético e Bragantino, tá? Amistoso do Furacão lá em Bragança Paulista para você acompanhar, além dos jogos de sábado da Copa, 18h, Noruega e Inglaterra, 22h, Argentina e Suíça. Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde. Hospital Costantini, seu coração é a nossa vida. Siga as redes sociais ou ligue 3013-9000. Ganhadores de hoje aqui na TMC, voucher para almoço ou jantar na casa do Zé, o melhor espetinho da cidade, vai pro Rodrigo, final do telefone 6566. Kit Paraflu, com bolsa térmica, garrafa e canecas para o seu café, vai pro Murilo, final do telefone 4358. Prêmio número 3, kit com 4 vinhos da vinícola Campo Largo, vai pro André, final do telefone 1922. Os ganhadores aguardam um contato da nossa produção. Na Unimed Curitiba, você tem médico da família e unidades exclusivas de atendimento a partir de R$ 158 por mês. Contrate já em querounimed.com.br. Tchau, ETzinho, boa noite.
Tchau, bom dia, até amanhã, tamo junto aí, Nova.
Aproveite o mês automotivo da Ferramentas Gerais e encontre soluções profissionais para cuidar do seu carro. Obrigado, gente, pela companhia nessa quarta-feira gelada aqui em Curitiba, hein? Amanhã tem mais, meio-dia, papo de craque. E às 7 da noite tem o Esporte TMC amanhã, só no YouTube, depois da transmissão de França e Marrocos. Boa noite pra todo mundo. Tchau.
Terminou o Debate Bola TMC. Uma jogada. Neodente Odontologia Estética em implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br. Plano Pleno Unimed Curitiba. Um jeito diferente de cuidar da saúde. Contrate em querounimed.com.br. No futebol e na vida, a melhor jogada é planejar. Com a Demicon, lógico que dá. Quer agilidade na obra? Conheça a Supremo Cimentos. Maquininha, líquido de pagamentos, PicPay, TAP e boletos. As soluções do PicPay para a sua empresa.
Seu produto precisa ganhar aquele destaque e aumentar as vendas? Imprime Adesivos. Há mais de 40 anos construindo marcas relevantes com rótulos e etiquetas. Com um dos parques gráficos mais completos do sul do país, possuímos uma equipe completa para promover o desenvolvimento da sua marca. Acesse imprimeadesivos.com.br e dê vida às suas ideias. Imprime Adesivos. A solução que o seu negócio precisa, a gente imprime.
Turbine sua oficina ou sua garagem com a Ferramentas Gerais. No mês automotivo da FG, tudo para cuidar do seu carro com qualidade profissional. Bomba manual 4X, R$ 142,90. Compressor de ar Vonder Plus, R$ 259,90. Chave de impacto Puma, R$ 564,90. Visite nossa loja na João Bétega, 2876, Portão, ou acesse fg.com.br.
Amor, alcança a colher, por favor. Filha, quer mais suco? Doutor, me passa o sal.
Sem exagerar, hein?
Imagina ter um plano de saúde com médico de família sempre presente. Com o Plano Pleno da Unimed Curitiba, você tem. A partir de apenas R$ 158 por mês, você ainda tem teleconsulta e unidades de atendimento exclusivas para cuidar bem da sua família ou empresa. Contrate já em querounimed.com.br.
O futuro da energia começa aqui. De 25 a 27 de agosto, o Expo Center Norte recebe o The Smarter E South America, o maior encontro de energia renovável da América Latina. Venha conhecer as tecnologias e soluções que estão transformando o mercado. A feira é gratuita. Garanta sua vaga agora em thesmartere.com.br e confira também nossa programação de congressos e treinamentos. The Smarter E South America, conectando o futuro da energia.
Festival de Inverno Nichelle, de 6 a 12 de julho, com ofertas para aquecer o seu inverno. Kit e acessórios, Standard Super 7 peças cromado, Jack Wall, R$ 570. Nichelle, compre na loja, no site ou pelo WhatsApp.
O inverno chegou e sua casa já está pronta para receber os dias mais frios. Na Multiloja, você conta com uma seleção completa de aquecedores, sofás e lava-louças. E o melhor, tudo com condições especiais para você escalar seu time sem preocupação. Vamos dar um nó tático na friaca e aproveitar a Copa com mais tranquilidade? Multiloja, tudo para marcar 3 pontos no frio.
Atenção, você que é fã de Jonas Brothers. O trio acaba de anunciar que vai recriar a The Burn Up Tour, uma das turnês mais memoráveis, gente, da carreira, com a The Burn Up Tour All Over Again. Os irmãos, eles prometem tocar a mesmíssima set list dos shows lá de 2008 e trazer também elementos da turnê original. Olha, quem é fã de Jonas Brothers tá muito feliz nesse momento, e eu me incluo nisso, viu? Joey, Nick e Kevin Jonas acabaram de realizar uma turnê pela América Latina, vale lembrar, né? Com a catártica passagem pelo Brasil, como parada final ali da série de shows, que celebrou os 20 anos de história, então, da banda. E aí, no próximo mês de agosto, né? Os irmãos vão viver um momento muito especial. Além de estarem com essa turnê Burn Up, né? Vai ter a estreia de Camp Rock 3. Então, a agenda de Jonas Brothers bem lotada, tá? Vai estrear ali no dia 16 anos, né? Depois do último filme da franquia. E ainda, gente, a cerimônia, eles vão receber ali o título de Lenda pela Disney, numa cerimônia que vai acontecer nessa estreia de Camp Rock 3. E aproveitando essa sequência de feitos expressivos, né? Eles decidiram, então, revisitar o ano de 2008 e, né, que ele vira e mexe ali, destacam a entrevista como um dos mais importantes da trajetória do trio e tudo mais. Inclusive, naquele ano, eles estrelavam o primeiro Camp Rock, né, ao lado de Demi Lovato, e lançavam também A Little Bit Longer, o terceiro e um dos álbuns mais elogiados aí da discografia dos três. Então, de quebra, 2008 rendeu ali a Joey, Nick e Kevin Jonas a The Burn Up Tour, quinta turnê do trio, que percorreu ali a América do Norte entre julho de 2008 e março de 2009, com um total de 52 apresentações. E ao todo, os irmãos se apresentaram para um total de 1,2 milhão de fãs e arremataram aí, gente, US$41 milhões em bilheteria, tá? Três desses shows todos, sold out, foram no Madison Square Garden, né, em agosto de 2008. Passagem essa, então, que rendeu imagens para os registros de Jonas Brothers, The 3D Concert Experience, que foi parar ali nos cinemas. E agora, depois de 18 anos, os irmãos, então, retornam à emblemática arena de Nova York para essas duas noites especiais, viu, gente? Em comunicado, inclusive, aos fãs ali, né, emitido ontem, eles anunciaram que os shows vão trazer de volta a setlist exata da turnê de 2008, com a adição de outras músicas que foram ali marcantes para a trajetória da banda, tá, gente? E as apresentações têm até dress code específico. Eles querem que todo mundo esteja vestindo vermelho. Então já fica aí a dica para você que é fã de Jonas Brothers, prepara o seu lookinho vermelho, né? Porque vai ter show, eles vão refazer o show lá dessa turnê icônica de 2008. Agora 11 horas mais 57 minutos.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
E olha, a Confederação Nacional do Comércio apresentou em Brasília uma pauta de propostas para os candidatos, para os pré-candidatos à presidência da República. Durante o evento, Ronaldo Caiado e Romeu Zema, eles defenderam posições diferentes sobre temas ligados à economia e ao mercado de trabalho. E o Murilo Hernandes tem os detalhes para a gente.
A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo lançou em Brasília a agenda institucional com as principais propostas do setor produtivo para os candidatos à presidência da República. O documento reúne sugestões voltadas à segurança jurídica, redução de carga tributária, combate ao mercado ilegal e melhorias no ambiente de negócios. A entidade convidou representantes de diferentes grupos políticos para discutir as propostas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro estavam entre os convidados, mas não participaram do evento. Durante o encontro, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, criticou a proposta de emenda à Constituição que prevê o fim da escala de trabalho 6x1. Segundo ele, a medida pode aumentar os custos para empresas e foi apresentada em um momento de forte disputa política.
Todo presidente tem total direito e prerrogativa para encaminhar qualquer texto para avaliação do Congresso Nacional. O que não deve se impor é essa visão imediatista da campanha eleitoral. Você tem todo um período para propor essas mudanças. Agora você pensa o seguinte: olha, eu quero uma mudança, mas que ela tem que ser aplicada em 2 meses. porque vai ser antes do 4 de outubro.
Quer dizer, então, é algo assim que qualquer cidadão está vendo que isso é de uma irresponsabilidade.
Caiado também afirmou que os eleitores devem avaliar a capacidade de gestão e a conduta dos candidatos durante a campanha presidencial. Em seguida, o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, defendeu a redução da estrutura do Estado, o controle de gastos públicos e a privatização de empresas estatais. Para ele, a iniciativa privada pode tornar os serviços mais eficientes e reduzir as despesas do governo.
O Estado, ele já tem uma tarefa gigantesca para fazer na saúde, na segurança pública, na educação. E ainda vai querer administrar a empresa? Isso o privado faz muito melhor. As estatais que eles falam que são estratégicas, são sim, mas só para os políticos fazerem politicagem. E comigo não vai ter estatal que seja sagrada. Eu quero privatizar tudo. E em Minas só sobrou a CEMIG. E se Deus quiser, o governador Matheus Simões vai privatizá-la.
Ao final do evento, a CNC informou que a agenda institucional será encaminhada aos parlamentares da Câmara dos Deputados e o Senado, além dos demais pré-candidatos à presidência, para contribuir com os debates sobre propostas defensivas pelo setor produtivo.
11 horas mais 59 minutos, a gente vai chegando ao fim do nosso resumo TMC. Agradecer aqui a sua companhia e olha, amanhã, se tudo der certo, se a Alexia Marília estiver bem de saúde, ela vai estar aqui nessa bancada apresentando o Expresso e o resumo. Foi um prazer finalizar aqui essa quarta-feira com você e a gente se encontra por aí. No trend das 11, tá? Às 11 horas da manhã, amanhã, na quinta-feira. E agora eu entrego o programa pro meu grande amigo Diego Andrade, que vai comandar a madrugada pra você. Um beijo e até a próxima. Tchau.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Num país dividido por opiniões e versões incompletas, escolher um lado virou regra.
Escolher um lado virou regra.
Escolher um lado virou regra.
Na TMC, não. Nosso compromisso é com a informação completa.
Aqui você ouve o ponto, ouve o contraponto e tira a própria conclusão.
Porque jornalismo de verdade não entrega respostas prontas. Ele apresenta fatos, contexto e diferentes visões. Respeita a sua inteligência.
Ponto e contraponto não é apenas um slogan, é o princípio da TMC.
TMC, compromisso com a verdade, compromisso com você.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação. Conteúdo útil para quem roda pela cidade. E pode ficar ainda melhor com sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95 321 0083, que vamos responder às suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta a partir das 15 horas aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
Muito bom dia, uma ótima quinta-feira para você que sintoniza a TMC. Hoje é dia 9 de julho. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao Amanhã TMC. Eu sou o Diego Andrade, eu te faço companhia até às 5 da manhã, ao vivo. Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro de tudo o que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias que vão impactar aí a sua quinta-feira. Se você está em Belo Horizonte, acompanha a nossa programação em 88.7. Em Recife, 92.7, São Paulo e Brasília, 100.1, em Curitiba, 100.3 e no Rio de Janeiro estamos no 101.3. Meu muito obrigado a você que sintoniza a TMC. O WhatsApp está aberto para você participar. Manda seu áudio, sua participação, comentando sobre as principais informações aqui do Amanhã TMC no 119-7221-1001. 119-7221-1001. Vamos às principais manchetes do programa de hoje. O senador Flávio Bolsonaro criticou a política externa do governo Lula e afirmou que o presidente ataca os Estados Unidos e se aproxima da China. Flávio defendeu o fim da tarifa sobre etanol e açúcar e pediu que o governo americano desista da proposta de taxar produtos brasileiros. O Senado aprovou uma medida que libera mais 15 bilhões de reais para o Plano Brasil Soberano, criado para apoiar empresas exportadoras. O dinheiro será usado em empréstimos para capital de giro, compras de máquinas, expansão dos negócios e inovação. Pesquisa Datafolha mostra empate entre Lula e Flávio Bolsonaro na disputa pela presidência em São Paulo. No segundo turno, os dois também aparecem tecnicamente empatados, enquanto Lula registra a maior rejeição do estado. Preso pela Polícia Federal, o ex-prefeito e pré-candidato ao Senado, Márcio Canella, já deu entrada no sistema prisional fluminense. Ele está detido no presídio de Benfica, no Rio de Janeiro. Segundo a investigação, ele é suspeito de ligação com uma organização criminosa e foi preso em flagrante por porte de arma em calibre restrito. E o preço do petróleo Brent subiu mais de 8% após a escalada da tensão entre Estados Unidos e Irã. A alta pode pressionar os preços da gasolina e do diesel no Brasil.